anos e 3 meses de prisão no julgamento da trama golpista. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. A promulgação ocorreu após o Legislativo derrubar o veto presidencial ao projeto. O presidente Lula havia vetado integralmente a proposta no dia 8 de janeiro, data em que os ataques completaram 3 anos. No dia 30 de abril, Câmara dos Deputados e Senado votaram pela derrubada do veto. Na Câmara, foram 318 votos favoráveis e 144 contrários. No Senado, 49 parlamentares votaram pela derrubada e 24 contra. Eram necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado para derrubar o veto. Lula tinha 48 horas para promulgar o projeto após a derrubada do veto. O presidente optou por não assinar o documento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi sorteado relator da ação das ações apresentadas ao tribunal que questionam a validade da lei da dosimetria. Ele já pediu informações sobre o tema à Presidência da República e ao Congresso Nacional. Ambos vão ter 5 dias para responder. Em seguida, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União vão ter mais 3 dias para se manifestar. André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a transferência de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, para a Papudinha. Ele já foi transferido e ficará em cela com mais espaço e melhores condições. A decisão abre caminho para negociações de delação premiada com a Polícia Federal. Paulo Henrique Costa estava preso desde 16 de abril no Complexo Penitenciário da Papuda. A defesa do ex-presidente do BRB solicitou na semana passada a transferência de uma sala de Estado-Maior. O pedido tinha como objetivo viabilizar o início das negociações para o acordo de colaboração premiada. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal publicaram determinações nesta sexta-feira que ampliam as proibições a medidas administrativas criadas para contornar o teto remuneratório do serviço público. As decisões alcançaram o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, o Ministério Público e a Advocacia Pública junto com a Defensoria Pública. O limite constitucional está fixado em R$ 46.366,19, valor equivalente ao salário de um ministro da Corte. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes assinaram os documentos divulgados nesta sexta-feira. Os 3 textos apresentam conteúdos idênticos. As novas medidas proíbem especificamente ações como reclassificação de comarcas, instituição de gratificações inéditas, modificações de normas de plantão ou redistribuição de atribuições que gerem pagamentos adicionais. O Supremo também divulgou nesta sexta-feira o acordão do julgamento que fixou o entendimento sobre o pagamento de parcelas acima do teto constitucional. O documento representa a decisão colegiada dos ministros. 3:04 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Muito obrigado pela sua companhia, seja em São Paulo, Curitiba, Recife, Brasília, BH. Meu muito obrigado pela sua companhia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que as investigações contra o senador Ciro Nogueira não afetam sua candidatura à reeleição. A declaração foi feita nesta sexta-feira durante evento no Hospital Geral de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. O Partido Progressistas havia programado um ato para segunda-feira para oficializar apoio ao governador, mas cancelou apoio após Ciro Nogueira ser alvo da operação de busca e apreensão autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, no caso do Banco Master. Tarcísio destacou que sua base de apoio em São Paulo reúne múltiplas legendas partidárias. Questionado sobre possíveis prejuízos eleitorais decorrentes da ligação com Ciro Nogueira, Tarcísio respondeu, abre aspas, isso não tem nada a ver com a gente, não prejudica em nada, fecha aspas. O governador classificou o caso como grave. Dois novos casos suspeitos de hantavírus foram relatados nesta sexta-feira, um na Espanha e outro na remota ilha de Tristão da Cunha, no Atlântico Sul, enquanto especialistas correm contra o tempo para conter um surto que começou em um navio de cruzeiro de luxo. Os anúncios em locais a milhares de quilômetros de distância aumentaram a preocupação com um grupo de casos até agora associados a 3 mortes, embora a Organização Mundial da Saúde tenha afirmado repetidamente que o risco para a população em geral é baixo e que o vírus não se transmite facilmente. Segundo as autoridades espanholas, uma mulher de 32 anos na província de Alicante, no sudeste da Espanha, apresenta sintomas compatíveis com infecção por hantavírus e está sendo testada. Ela esteve brevemente sentada em um avião atrás de uma mulher holandesa que contraiu o vírus no navio MV Rodius, segundo o secretário de saúde Javier Padilha. Essa mulher holandesa desembarcou do voo em Joanesburgo sentindo-se mal antes da decolagem, no dia 25 de abril, e morreu posteriormente no hospital. A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido também informou que um cidadão britânico também é suspeito de ter contraído a doença em Tristão da Cunha. Autoridades locais disseram que ele era passageiro do navio de bandeira holandesa que fez escala na ilha entre 13 e 15 de abril. Ambos os novos casos suspeitos têm ligação com o foco original de casos, segundo autoridades. Três horas, 7 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Se eu esqueci de Curitiba, meu muito perdão para todo mundo de Curitiba que está aproveitando e curtindo a programação da TMC. Continuamos com o giro de notícias porque os Estados Unidos anunciaram uma trégua de 3 dias entre Rússia e Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou o acordo nesta sexta-feira. A pausa nas hostilidades vai ter vigência de 9 a 11 de maio. A data inicial do cessar-fogo coincide com o Dia da Vitória Russo, celebrado neste sábado. A data marca o triunfo da União Soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O acordo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a adesão do país ao acordo. 3 horas, 8 minutos pelo horário de Brasília. Neste episódio do Imprevista, te faço esse convite para você curtir este belo programa com a Jona Trapton, que ela recebeu nada mais, nada menos que Drauzio Varella para uma conversa profunda sobre saúde, comportamento e os desafios da vida moderna. O médico e escritor compartilha reflexões sobre envelhecimento, rotina, ansiedade, relações humanas e a forma como a sociedade lida com o tempo e a morte. E a gente acompanha agora.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC com Joana Trepton.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Imprevista, um programa de entrevistas que não é sobre respostas prontas, é um podcast sobre caminhos. Aqui a gente não parte de um roteiro fechado, parte, acima de tudo, da curiosidade. É sobre escolhas, é sobre dúvidas, sobre contradições, tudo aquilo que não cabe, muitas vezes, na versão pública de uma história. Meu nome é Joana Trepton. Todas as quintas-feiras eu chego aqui com um episódio novo do Imprevista e o nosso convidado de hoje é muito especial. Para apresentá-lo, quero dizer que tem gente que passa a vida tentando entender os outros, mas também tem gente que faz disso um compromisso, quase que uma inquietação permanente. O nosso convidado escolheu estar onde a vida mostra suas camadas mais duras, nos lugares onde muita gente evita olhar. Nos hospitais, diante da doença, nos presídios, diante do erro, na Amazônia, no mundo afora, diante do abandono, diante da desigualdade, na comunicação que é tão plural, precisa ter cuidado, responsabilidade, em tantos lugares. E sempre com o mesmo ponto de partida, a curiosidade pelo ser humano, sem pressa de julgar, com disposição para escutar. Mas talvez o que mais diga sobre o nosso convidado de hoje não seja só o fato dele estar nesses lugares, mas sim também o fato dele se aproximar das pessoas, o jeito como ele se aproxima das pessoas, a insistência que tem em ver a humanidade onde muita gente só vê rótulo e na capacidade de estar presente de verdade quando alguém está mais vulnerável, quando alguém mais precisa. Médico, escritor, comunicador há 30 anos, alguém que passou a vida tentando entender o outro e no caminho ajudou tanta gente, a gente a se entender também. Com a gente aqui, Drauzio Varella. Muito obrigada.
Muito obrigado, Joana. É um prazer estar aqui com você.
Drauzio, aqui a gente sempre tem acesso a fontes privilegiadas que nos trazem informação sobre os nossos entrevistados. E a nossa fonte é uma pessoa que convive com você desde que nasceu e que nos trouxe muita informação. Ela disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, você é uma pessoa que tira sarro de você mesmo, que ri muito, é piadista, você não se leva tão a sério. Houve algum momento em que você percebeu que o humor era necessário para sobreviver ao que nós vemos e você vê todos os dias?
Oi, Jana, eu acho que sempre foi assim. Eu não gosto muito dessas pessoas que se levam a sério, que se colocam de um jeito como se fossem superiores e tal. Porque todos nós temos diversos lados, né? Tem momentos que você acha que o que você está fazendo é muito importante. Tem momentos que você acha que está sendo ridículo. Tem momentos que você acha que não está legal, que você está fazendo tudo errado. E eu acho que você tem que ter essa visão crítica de si mesmo, né? Porque isso também aproxima você das outras pessoas.
Tem momentos que você se acha ridículo, que você não sabe o que você está fazendo?
Nossa, não é que eu não saiba o que eu estou fazendo.
Não, na
pior,
prática.
Eu tenho consciência de que eu estou agindo de forma ridícula. Isso acontece, claro que acontece.
Mas, não... no dia a dia, assim, agora, com as redes sociais, o que nós mais vemos são pessoas tendo muita certeza de si, seguras, de como elas são impressionantes. Eu sou especialista nisso, eu sei muito sobre aquilo. As pessoas querem se mostrar. Isso daí, para você, não é o caminho.
Não é o caminho. Não é assim que eu sou, não é assim que eu fui criado, de jeito nenhum. Ao contrário. Eu sempre estou cheio de dúvidas, não é? E sempre tenho um pouco de desconfiança de pessoas que têm tantas certezas assim. Porque quando você chega perto delas, muitas vezes você sente que aquela certeza toda é, na verdade, uma defesa e uma forma de mascarar a insegurança. Não é porque todos nós temos inseguranças, muitas vezes, não é? E você não pode perder essas características, porque senão você fica desumano no sentido de perder a humanidade. Se você tem certezas o tempo inteiro, está falando para os outros, impondo regras e tudo, você se afasta das pessoas verdadeiras, não é?
Mas você é uma referência para o Brasil inteiro. Imagino que você seja reconhecido em qualquer lugar onde você vá. Você realmente é muito familiar. E a figura do médico sempre foi, talvez um pouco mais no passado, ligada a uma credibilidade, a uma autoridade, a uma seriedade. Você está propondo que não é necessário ser assim. Você foge um pouquinho, sempre fugiu desse caminho mais tradicional?
Sempre, Joana, sempre. Eu fui formado aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo. E naquela época, estamos falando de quase 60 anos atrás, ou de 60 anos atrás, os médicos eram os donos do saber. E eles consideravam os pacientes pessoas ignorantes que deviam obedecê-los. Então ele dizia, olha, você ia ao médico, ele te examinava, dizia, examinavam naquela época, hoje é uma coisa mais difícil. Mas eles examinavam, pegavam um receituário, você sentava ali e você vai tomar esses medicamentos aqui, vai tomar esses remédios. Escrevia com garranchos que você não entendia. O farmacêutico é que ia decifrar aqueles hieroglifos que ele fazia e você não podia discutir, você tinha que fazer o que ele mandou. Se você voltava depois para a consulta, ele dizia, mas também você não fez o que eu te mandei fazer. Não é que eu te sugeri, eu te mandei fazer. Então, esse papel autoritário do médico ficou no passado. O médico é como um arquiteto. Você pensa o seguinte, você vai fazer uma casa. Você aceitaria que um arquiteto dizer, olha, a tua casa vai ser assim, 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 tantos quartos, a sala vai ser aqui, o banheiro ali? Claro que não. Ele senta com você e diz, o que que você quer? Como é que você quer a casa? Quantas pessoas vão morar lá? De que maneira? Para que que você vai usar a casa? Você recebe muita gente? Quer dar festa na casa? Enfim, todas as suas necessidades, ele vai tentar, tecnicamente, porque ele conhece a técnica, a forma de satisfazê-las. E a medicina tem que ser a mesma coisa. Você vai ao médico, você diz, olha, eu estou com um problema X. Não existem duas pessoas iguais. Os organismos são diferentes, os desejos são diferentes, o estilo de vida é diferente. Uma solução para o seu caso não serve para outro que tem exatamente a mesma doença, o mesmo problema, mas uma vida que não é igual à sua. Então, o que mudou na medicina moderna, o que é? É o médico que chega e diz, olha, no seu caso, na sua situação, nós temos as seguintes soluções, temos os seguintes caminhos. E a partir daí, esse caminho é discutido com aquela pessoa. Porque você pode dizer, olha, eu tenho que fazer tal tipo de tratamento que me obriga a fazer fisioterapia 5 vezes por semana. E aí você diz, eu não tenho condição. Como é que nós vamos entrar nesse acordo aqui para que você possa fazer a fisioterapia, mas adaptada à vida que você leva? Então, nesse sentido que eu digo que o médico parece uma função parecida com a do arquiteto. Ele vai ver as suas necessidades e, conjuntamente, vocês vão decidir qual é o tratamento mais adequado.
Quando você pensa com todas essas mudanças na medicina, na sociedade, no comportamento das pessoas, na forma de consumo, de hábito das pessoas, quando você olha lá para trás, quando você decidiu fazer medicina, suas convicções, seus desejos, seus sonhos, e aí você olha hoje como as coisas estão, por onde você percorreu, você conseguiu corresponder à sua própria expectativa? Superou? Foi totalmente diferente? Qual é o balanço que hoje você consegue fazer?
Eu não consigo nem comparar, Joana. Não consigo nem comparar. Quando eu me formei, o problema do Brasil, os problemas médicos brasileiros, eram as epidemias que corriam pelo interior. Eram as endemias rurais. Endemias rurais o que eram? Era esquistossomose, doença de chagas, malária, verminose, essas endemias rurais. O Brasil era um país rural. Eu me formei em 1967, portanto eu fiz medicina durante a década de 1960. E as endemias rurais, os pacientes vinham do interior, do Brasil afora, aí, dos mais longínquos recantos do país, e desabavam no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde eu fiz internato e a residência, como todos os meus colegas da época. Então, esses eram os problemas. Eu vi gente morrer por áscaris, que é aquela popular lombriga, né? Um verme que formava novelos no intestino, obstruía o intestino, e a pessoa acabava, se não fosse atendida e operada rapidamente para desobstruir, podia morrer, e muitos morriam. Eu vi criança morrer com insuficiência respiratória, sufocada por novelos de ascaris, porque o ascaris tem uma fase do ciclo biológico dele que ele migra pelos órgãos e pode chegar na traqueia. Então, sufocava a criança. Eu vi 2 ou 3 crianças perderem a vida assim. Então, era uma medicina completamente diferente de hoje. A grande massa da população era de crianças. Hoje, a faixa da população que mais cresce é que está acima dos 60 anos. Houve uma mudança, uma reversão da pirâmide, completamente. Então, hoje nós temos as doenças crônicas. É outra realidade muito diferente daquela em que eu me formei.
Já que você falou sobre morte de crianças, você passou toda a sua história, vida, carreira, trajetória, convivendo com a finitude de perto. Ainda convive. A morte, em algum momento, te assustou? Ver criancinha morrendo por causa da doença que poderia ser revertida, por falta de estrutura, essas coisas que a gente olha e fala, nossa, não precisava. Em algum momento a morte foi uma questão para você?
Sempre, claro. E nunca me assustou, mas me revoltou muitas vezes. Esse exemplo que você deu das crianças. Olha, no Hospital das Clínicas, a gente passava pelo pronto, todos os internos, residentes da área de clínica, passavam pela pediatria, pronto-socorro de pediatria. São Paulo, naquela época, era uma cidade muito menor do que é hoje. Mas era uma cidade que estava recebendo uma quantidade muito grande de imigrantes. Cada vez que tinha uma seca no Nordeste, eles vinham para São Paulo. Porque aqui tinha emprego. São Paulo estava crescendo, os prédios sendo construídos na cidade, e tinha emprego para todo mundo. Você passava na frente das obras, eles punham uma coisa de madeira, onde eles iam encaixando, introduzindo umas tábuas que vinha. Precisa-se de carpinteiros, azulejistas, toda obra tinha uma lista de empregos para as pessoas. E os que não tinham, que saíam da lavoura, não sabiam fazer nada na construção civil, eram admitidos como serventes. Então, tinha o servente de pedreiro, era o que? Buscar as pedras, ia buscar os tijolos, ia trazer as ferramentas e tal. E ele ia aprendendo e subiu. São Paulo virou uma cidade nordestina, né? A maior cidade nordestina do país. Onde iam morar essas pessoas? Iam morar na periferia. A periferia de São Paulo, nos anos 60, 70 e até 80, foi inchando. Porque cada um ia lá e construía um barraco e passava a viver ali sem água encanada, sem saneamento básico. Então, o que acontecia com as crianças? Elas se contaminavam, tinham diarreia, desidratavam. E a dificuldade de levá-las para o centro da cidade, não tinha metrô, não tinha linhas de ônibus regulares em muitos lugares e tudo, a dificuldade para chegar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, que era um dos raros locais onde elas seriam atendidas, muitas vezes chegavam numa condição muito debilitada. Às vezes chegavam em choque, chocadas. E você ficava ali, elas ficavam... Tinha um lugar no Hospital das Clínicas, ali tinha umas caminhas, nem era cama, eram umas coisas de madeira assim, com um colchãozinho em cima, uma pequena grade... E a mãe ficava sentada numa cadeira ao lado da criança. E essas crianças, você tinha que ser hidratadas. E a gente ficava, era uma quantidade absurda. Você estava tratando de uma criança aqui, que estava grave, e morria uma que estava atrás de você. E o sofrimento daquelas mulheres que ficavam ali, quando morria uma criança, todas choravam. Todas choravam. Depois caía um silêncio. E aí as coisas iam voltando ao normal. A gente chegava a perder 3, 4 crianças num plantão de 12 horas. Você imagina. Eu saía do hospital absolutamente revoltado. Como é que é possível a gente conviver com essa tragédia que atinge tanta gente? Isso, felizmente, essa realidade foi mudando hoje. Quando morre uma criança, fica todo mundo chocado, né? Então, esse impacto dessa morte por falta de atendimento, por falta de condições sociais, foi muito, muito importante na minha carreira, porque me deu mesmo uma visão geral de que, em que país nós vivíamos na época. Né?
Ah, eu imagino, deve ser muito difícil a vontade de querer salvar e socorrer e resolver. Não há estrutura, não tem como chegar a todos, mas isso me leva a um questionamento, assim, a medicina, havendo condição, havendo estrutura, salva vidas, mas também há casos em que não. Então a gente tem uma ideia de controle de vida que pode ser contraditória, controversa. Até que ponto é que nós conseguimos controlar a vida?
Acho que a gente controla muito pouco. Controla muito pouco, porque qual é a única certeza absoluta que você tem na vida?
A morte.
Que você vai morrer, não é? Não há outra certeza absoluta. Tudo pode acontecer e pode não acontecer também. A gente é cheio de dúvidas. A morte, não. a gente tem muita dificuldade de conviver com essa realidade, né? Todo mundo fala, claro, um dia eu vou morrer, mas um dia muito distante, sempre.
Que nunca, né, vai chegar.
Que um nunca dia vai chegar.
Tá longe.
Tenha você 20 ou 90 anos, não é? Mas a gente procura não pensar nisso. E ao contrário, a gente tem que pensar. Porque é o período que nós estamos aqui na Terra, né? É esse. Nasceu, você não era nada antes. Depois que você morrer, você vai ser o que você, que a tua imaginação quiser, não é? Mas que existe um limite, existe. Às vezes eu vejo, gente dizendo assim, ah, mas a vida, se for só isso, aí não vale a pena. Pô, só isso? Você nasce, cresce, se alimenta, tem prazeres a vida inteira. Não estou falando do prazer sexual só, estou falando do prazer, sei lá, de entrar embaixo do chuveiro um dia que está muito cansado e ver aquela água quente, gostosa, relaxante, não é?
Prazer que eu estou tendo falando aqui com você.
E eu com você. Prazer do que a gente vai comer no almoço, não é? A vida é cheia de prazeres. Você sabe que uma vez tinha um funcionário lá, um carcereiro na detenção, no Carandiru, não, o senhor Araújo. O senhor Araújo é um negro forte, atarracado, assim. E um homem que tinha tido uma vida muito dura. Ele, além de trabalhar na cadeia, que é um trabalho difícil, ele chegou a perder 3 filhos no mesmo ano. Crianças, de doença. 2 tinham, acho que, 8 ou 9 anos, 1 tinha 12. Esse que tinha 12 estava brincando, jogando basquete sozinho numa tabela com um cesto que ele tinha, caiu morto por uma hemorragia cerebral. E ele era um homem muito experiente, conhecedor da vida, tinha amadurecido no meio dessas tragédias todas. E um dia eu cheguei na cadeia, ele tinha almoçado e estava sentado ali naquele pátio interno do Carandiru que chamava Divinéia. E eu fui falar com ele. E aí começamos a conversar e eu disse para ele, Araújo, você é um homem feliz, não é? Ele falou, ah, doutor, a vida sabendo levar é uma festa. E eu fiquei com essa frase na cabeça, porque é uma frase de alto conteúdo filosófico, né? Sabendo levar. Pode ser uma tragédia também, se você não souber levar, não é? E a festa, o conceito de festa, eu acho que é um conceito precioso. Porque é uma festa no total, se você sabe levar. E essa festa um dia acaba. E você, uma coisa que eu defendo agora, assim, até politicamente, você tem que ter o direito de definir qual é a hora que você quer sair da festa.
Eu ia falar com você sobre isso, é um assunto delicado. A morte é um tabu. Tabu maior ainda é você desejar morrer. Até uma dificuldade de algumas pessoas conversarem sobre morte com a família. Eu já falei com a minha família que se eu morrer, eu gostaria que isso acontecesse. Eu tenho 32 anos. Quando você começa essa conversa, viram para você e falam assim, ah, pelo amor de Deus, para com isso. Mas eu tenho direito a ter os meus desejos ouvidos. E é uma questão cultural. Aqui não se fala disso. Mas outros países têm discussões avançadas. Não só sobre eutanásia, sobre suicídio assistido, sobre morte assistida, quando a pessoa está com uma condição de saúde muito frágil, vulnerável e não deseja mais viver. Como é que você enxerga essa escolha?
Olha, eu faço parte de um movimento, de uma associação chamada Eu Decido, que pretende que você tenha esse poder de decisão. Porque se eu te perguntar se você quer viver muito, você vai dizer que sim. Se a segunda pergunta for a qualquer preço, você vai dizer que não. Na verdade, ninguém quer ficar jogado numa cama sem poder sair, dependendo de todos para tudo. Uma sonda nasogástrica, uma sonda urinária, tomando soro o dia inteiro e muitas vezes sequer reconhecer as pessoas que você mais ama, mais amou, no caso. Mas ninguém quer viver assim. E, no entanto, nós temos uma legislação do Brasil que não tenta encaminhar esse problema. Ninguém quer viver a qualquer preço. Todo mundo quer viver máximo e tal, mas enquanto estiver bem, não é? E nós temos que pensar nisso, especialmente agora com a população envelhecendo, especialmente agora com esse aumento brutal do número de casos de demências, em que você vai perdendo completamente a condição de conviver com os outros, não é?
Trauzi, nós estamos falando de doenças, de condições que agravam a saúde física. Mas a dor, o sofrimento, ele pode matar?
Claro que pode, porque você tem dois tipos, grandes tipos de sofrimento. Nós temos o sofrimento físico causado por um problema claramente definido. Sei lá, um tumor que provoca compressão na parte, em alguns nervos, que provoca dor. Um tumor que se espalhou para os ossos e provoca dor. Isso é um tipo de sofrimento. E você tem o sofrimento mental, né? São os males da alma, né? Que hoje cada vez mais frequentes, né? E esses, num certo sentido, são até piores, né?
Eles não são tangíveis.
É, porque você não tem um diagnóstico claro, você não consegue dizer, ah, eu faço tal exame e vejo que você está numa depressão profunda. Não existe esse exame. Você tem que se basear nos dados clínicos, e esses são muitas vezes subjetivos, né? Um grande problema para você pode não ser problema nenhum para mim, e vice-versa, não é? Então, essa e a sociedade que nós vivemos hoje, essa forma de viver, é uma forma de viver nova. Nova. Nunca as gerações que nos antecederam não passaram por esse tipo de experiência. Morar em cidades grandes, fechados em apartamentos, todos nós, uma vida que foi ficando cada vez mais solitária. Você hoje, para visitar seus pais, você precisa escolher o dia da semana, porque pode levar uma hora e meia para chegar na casa deles. As cidades cresceram muito. Hoje ninguém mais tem amigos de infância. Os amigos de infância se espalharam pelo país e às vezes por vários países, não é? A tendência da gente é ficar sozinha, cada vez mais sozinhos. Mas nós somos animais gregários. Como é que nós sobrevivemos, Joana? Nós descendemos de quem? Daqueles primatas que viviam na parte central da África, ali, Etiópia, aquela região, que de repente tiveram que descer das árvores que faltava alimento, e eles tiveram que andar pelas savanas, e andavam, e aí foram adotando a posição bípede, né? E animais pequenos, você pega esses hominídeos que você encontra nos museus, eles são assim, tem o quê? 80, 90 centímetros.
Como os pigmeus.
São esqueletos débeis. Nós éramos, os nossos ancestrais mais distantes, eram animais muito fracos. A África até hoje tem leão, tem tudo quanto é bicho. Você imagina naquela época, qual era a chance de sobrevivência? Zero. Por que eles não foram eliminados? Porque eles souberam formar grupos. E aí, em grupo, sim, em grupo, conseguiam se defender. Então, a formação do grupo é essencial, foi essencial para a sobrevivência da espécie humana. E a seleção natural fez esses grupos chegarem até nós. Por isso é que chega um sábado, você está sozinho em casa, liga para uma amiga, não pode sair, liga para um amigo, viajou, e você fica deprimida por causa de um sábado que você ficou sozinha. A gente não sabe ficar sozinho, a gente gosta de estar enturmado, né?
A gente gosta de estar acompanhado. Você falou sobre essas mudanças da modernidade, da sociedade, nós nunca tivemos o que nós temos hoje. Eu queria saber, qual você acha que é o maior mal da juventude?
Hoje? Bom, primeiro precisa entender o que é juventude, né? É, adolescência hoje é muito longa. A geração anterior à minha, não havia adolescência. Eu nasci num bairro operário, no bairro do Brás, e ali a rotina qual era? O menino chegava aos 14 anos, parava de estudar. não interessa onde ele estava, parava de estudar e ia trabalhar nas fábricas. No interior, o Brasil era um país agrícola ainda naquele tempo, um menino de 7 anos ganhava uma enxada menorzinha e estava trabalhando, ajudando a família. A menina, já antes até, começava a cuidar dos irmãos mais novos e ajudar a mãe no preparo, nos cuidados com a casa e no preparo da comida. Não havia adolescência. Adolescência é um fenômeno moderno. A minha geração foi a primeira a ter adolescência, a poder estudar, a poder chegar na universidade quando as condições permitiam. E essa geração criou os filhos de uma outra forma. E houve uma melhora da situação econômica do país muito grande. O Brasil ainda tem muita dificuldade, mas quando você compara com o passado, não remoto de 200 anos, mas o passado imediato aí, dos anos 1950, 1960, uma melhora muito grande. E aí nós começamos a ter adolescentes. Hoje a adolescência é considerada dos 14 aos 25 anos.
Não, aos 25?
Aos 25 anos. É considerada adolescência. Para alguns até aos 40, 45, que moram na casa dos pais, reclamam da comida, da roupa lavada, né? É uma mudança muito, muito grande.
Então seria a falta de independência um grande mal da nossa sociedade?
Eu acho que não, sabe? Eu acho que você, quando a gente fala essas coisas, a gente se baseia nesses exemplos. Menino que está aí, 40 anos de idade, é um homem feito e tal, e ainda depende dos pais para sobreviver, não trabalha, ou enfim, não consegue viver sozinho, se arrumar na vida. Mas a maioria não é assim. A maioria está aí trabalhando, lutando, fazendo as coisas. O mundo caminha para frente, João. Às vezes a gente pega esses exemplos e acha, ah, não, no meu tempo, eu não gosto disso. Eu não falo no meu tempo. Meu tempo é hoje. Com o seu tempo também é hoje. Eu não gosto por quê? Porque a memória é traiçoeira. A memória edita. A memória tira as memórias ruins e deixa só as boas. Eu vejo o pessoal, os velhos da minha geração, falando, não, São Paulo naquele tempo era uma maravilha, você andava pela cidade tranquilo. É, andava, era tranquilo, nesse aspecto sim. Ninguém te assaltava na rua, ou era muito raro acontecer. Em compensação, era uma pobreza maluca. O bairro que eu nasci, onde eu vivi até os 10 anos, o pessoal dizia, quem come... Quando o pobre come frango, um dos dois está doente. Porque frango era uma especiaria. Na minha casa tinha frango uma vez por mês. Hoje você vai a qualquer lugar na periferia mais pobre e tem acesso ao frango todo dia. Não é? As mudanças foram muito grandes. E eu acho que no total nós estamos melhores. E a juventude atual está melhor do que a juventude, do que a minha juventude foi. Nós éramos sexistas, machistas, tínhamos preconceitos sociais, sexuais terríveis. As mulheres e os homens que eram homossexuais sofriam o diabo, até violência física, era normal, não é? Você imagina, compara isso com hoje. Hoje você, não que as mulheres tenham igualdade com os homens, estão longe disso ainda, mas não se compara ao passado. Claro. Né? Você está aqui trabalhando hoje, no passado você estaria em casa cozinhando para os filhos e para o marido.
A vida é muito diferente da vida da minha mãe, da minha avó, claro, com toda certeza.
Claro. Nós estamos caminhando para frente, é devagar, mais devagar do que a gente gostaria.
Você é muito otimista, Drauzio, e a sua empatia, ela transborda na sua forma de falar, ver o mundo. Como você analisa as questões? De onde vem essa sensibilidade? De onde vem essa tendência, né, que você persiste em alcançar de ver a outra pessoa como humanidade? Como ela é?
Eu acho que tem dois aspectos aí. Esses primeiros anos da vida são muito marcantes, não é? Você guarda memórias de quando você tinha 8, 10 anos. Os primeiros anos são anos fundamentais. E eu passei esses anos num bairro operário, minha família morava num quarto, e eu passei a vida jogando bola na fábrica de frente de casa. Tive uma e ali eram cortiços, o Brás era todo formado por cortiços com imigrantes que vinham especialmente da Itália, de Portugal e da Espanha. Eu vivi essa realidade. Eu sei exatamente como viviam aquelas pessoas, quais eram as dificuldades que eles tinham e como era difícil a vida naquele tempo. E eu gravei isso para sempre. Eu pude estudar, mas pude estudar por quê? Não porque eu era um menino brilhante, nada. Era um moleque igual aos outros. Eu pude estudar porque meu pai tinha dois empregos, trabalhava até meia-noite e dizia, meus filhos vão estudar. Se eu não tivesse tido esse pai, aos 14 anos eu estava na fábrica. Não teria chegado nem perto de onde eu pude chegar depois. Então, eu guardei isso com uma responsabilidade. À medida que eu fui adquirindo conhecimento numa área como a medicina, que é onde há tantas carências, eu sempre achei que eu tinha uma obrigação de devolver para os outros uma parte do que eu aprendi, pelo menos. E foi isso que me norteou na profissão o tempo inteiro. Não que eu tenha conseguido fazer grandes coisas, mas eu procurei seguir esse caminho.
Mas ser reconhecido pelo que você faz, pelo impacto que você tem na vida das pessoas, por levar tanta informação, democratizar a informação que é difícil, que é cara, isso não é um grande feito?
Olha, grande feito, não sei se é grande o feito, mas, na verdade, isso, à medida que eu fui vendo também que isso tinha um impacto social, eu fui ficando cada vez mais animado em fazer. Porque depois, o que aconteceu? À medida que eu comecei a me meter nessa coisa de comunicação, de falar, começou no rádio, e na época quando a AIDS surgiu aqui, que era uma coisa pavorosa, morria todo mundo, né? E eu fui sentindo que isso tinha um impacto social. Eu, em nenhum momento, sinceramente mesmo, em nenhum momento eu falei, olha o que eu estou fazendo. Não, ao contrário, foi aumentando a responsabilidade. E depois, quando veio a televisão, a TV Globo, que me deu acesso a falar para o país inteiro, a responsabilidade foi ficando cada vez maior. Chegou um momento que eu disse, olha, nunca foi dado a um médico as oportunidades de comunicação que me foram dadas. Você tem uma rede de televisão que te dá um programa do domingo à noite, como é o Fantástico, que está aí no ar há 60 anos, e dizer, faz o que você quiser, fala sobre saúde do jeito que você achar melhor. Então, isso te dá uma responsabilidade muito grande, né? E depois a internet, a mesma coisa, né? Então, essa posição em que você pode usar os seus conhecimentos e transmitir para os outros, isso te dá uma, não só te dá, claro, te dá uma recompensa, mas te dá uma responsabilidade muito grande.
Uma responsabilidade muito grande, foi uma dedicação muito grande também, e inclusive com esse compromisso que você estabeleceu para você mesmo, você entrou em lugares que a sociedade tende a não querer entrar e para onde a sociedade tende a não querer olhar. E são lugares que tornam questões complexas muito simples, certo ou errado. Você dedicou a sua vida, boa parte dela ainda dedica, a cuidar de presos e presas, a ir ao sistema penitenciário de forma voluntária, olhar pelas pessoas. E eu diria que você vai bem além da questão física da saúde. Você, aqui temos a informação de algo que a sua filha disse, né, que eu achei que é muito interessante. Você não humanizou os presídios, você humanizou as pessoas. Isso é uma questão muito maior do que estar preso, estar cumprindo pena, né?
Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de tirar conclusões desse tipo que a minha filha tirou.
Ela já fez isso por você.
É, claro, minha filha. Mas você sabe, eu entrei nessa história de cadeia por razões que não tiveram nada a ver com o humanismo. Eu, nenhuma razão política, nada disso, não gosto de bandido, fui educado dentro de padrões muito rígidos de honestidade e tudo. Mas eu, de moleque, eu morava no Brás, o Brás era cheio de cinemas. Cheio de cinema. Escrevi um livrinho chamado Nas Ruas do Brás, um livro infantil que me deu muitas alegrias, porque as crianças escrevem cartas de vários lugares do Brasil, é adotado em escolas e tudo. E nesse livrinho eu pus que o Brás tinha, sei lá, 10, 11 cinemas, era um bairro operário e tinha cinema para tudo que é lado. E durante muito tempo eu encontrava um senhor, um homem da minha idade, naquele tempo, que dizia: ah, você esqueceu do Cine Oberdan, você esqueceu do Cine Brás Politiama, sei lá. Então, nós tínhamos essa... E tinha uma irmã da minha avó, não, um primo da minha avó, que era gerente de um cinema que existia na rua João Teodoro, que é uma das ruas mais importantes do Brás, chamava Cine Rialto. E ele, à tarde, porque naquela época os filmes eram proibidos até 10 anos, até 14 ou 18 anos. E à tarde, ele me deixava entrar no cinema. E eu assistia filmes que eram proibidos na época. Até 14 anos, até 18 ele não deixava, mas até, depois de 18 ele não deixava. Mas até 14, e eu assistia um filme, que é um filme do Burt Lancaster, que é chamado... Força Bruta. Em inglês é Brute Force, é o mesmo nome. Se achar esse filme um dia, veja. Porque é um filme que se passa numa cadeia, onde eles planejam uma fuga. E é um filme tão, assim, tão interessante. Eu fiquei eletrizado na cadeia, na cadeira, quando eu vi esse filme. Você imagina, eu tinha 7 anos. Eu, depois que escrevi esse livro, A Companhia das Letras, que edita os meus livros, me conseguiu uma fita, cassete na época, uma fita desse filme. E eu assisti com a minha mulher. Eu lembrava de tudo, Joana, tudo. Eu sabia frases do filme. Você imagina o impacto que ficou isso com uma criança de 7 anos de idade, né? Eu tive essa, e a partir daí comecei a ver filmes de cadeia. Eu sempre gostei de ver, e até hoje eu gosto. Hoje eu gosto. Quando tem um filme de cadeia, se eu estou passando na televisão, vejo, eu paro. E vai até as 2 da manhã, eu fico até as 2 da manhã. Porque tem esse gosto de ver filme de cadeia. Quando veio a epidemia de AIDS, eu comecei a fazer um trabalho no rádio, na antiga Jovem Pan, que era AM naquele tempo, que era dirigida... O diretor de redação era um gênio da comunicação chamado Fernando Vieira de Mello. Que hoje é nome de um túnel da Rebouças, ali embaixo. Né? E eu comecei a fazer isso e me pediram uma senhora que tinha uma TV em Santa Catarina, Dona Maria Odete Brandalice, ela chamava. Quis fazer um vídeo, me pediu sobre AIDS. E eu disse para ela: tudo bem, só que se eu puder andar nos lugares onde o vírus está se disseminando. Não, o senhor fica à vontade. E eu, então, fui para a casa de detenção. Eu queria mostrar o que estava acontecendo nas cadeias, que ninguém tinha noção do que estava ocorrendo. A imprensa chamava AIDS de peste gay. Parece que era uma coisa que só dava em homossexuais, o que era um absurdo. Não existe uma doença sexualmente transmissível que poupe um dos sexos. Qual é? Que só dá em homem ou que só dá em mulher? Claro que essas doenças se espalham universalmente. E aí, eu passei o dia inteiro lá na detenção. E fiquei muito impressionado. Sabe, uma enfermaria de AIDS era uma tragédia medieval. Ficavam os doentes morrendo naqueles catres ali, trancados, sabe? Uma coisa pavorosa. Mas tinha aquele ambiente de cadeia. Os guardas com as metralhadoras. O portão que quando você entra bate, bam! Você já está no outro mundo agora. Essa batida do portão... É um sinal de que eu saí do mundo no qual eu vivia. Passou aquilo, a gente passou um dia gravando lá e eu fiquei com essa coisa da cadeia na cabeça. Não conseguia pensar em outra coisa. Toda hora me vinham aquelas imagens. Estava atendendo um doente, eu lembrava do preso, eu lembrava do guarda na muralha. O tempo inteiro assim. Eu fiquei, deve ter tido um impacto tão grande que minha mulher uma hora falou, você está acontecendo alguma coisa, está tão calado, você nunca foi calado assim. E aí eu falei, olha, se eu estou tão tocado por essa experiência, eu vou chegar mais perto. Chega mais, tem alguma razão em mim que considera isso uma coisa muito importante e que se eu deixar de viver, eu talvez me arrependa no futuro. E aí comecei esse trabalho a partir dessa história. Às vezes as pessoas me diziam depois, não, esse trabalho maravilhoso que você faz, você é religioso. Não se trata de nenhuma justificativa. A justificativa que eu tenho é de que eu achei que eu tinha que chegar perto desse mundo. E a minha profissão favoreceu essa chegada. Foi a minha profissão que possibilitou. E através do exercício da minha profissão, atendendo os doentes e tal, é que eu acabei andando a cadeia inteira e sendo respeitado pelos presos, como até hoje eu sou. E é uma maravilha isso, né? Você está exercendo a sua profissão, está fazendo as coisas que você gosta de fazer e ao mesmo tempo esse trabalho está sendo reconhecido. Esse reconhecimento pelo trabalho que você faz é uma recompensa muito grande, é o que nos mantém. E esse reconhecimento parte de quem? Parte das pessoas que a sociedade considera escória e tranca para viver, para separar da gente.
Bom, se você não foi para os presídios pelo humanismo, o trabalho que veio em decorrência disso, do Drauzio Pessoa, com curiosidade sobre como é a vida de um presidiário, o Drauzio médico que chegou até os presídios pela medicina e por exercer essa função, você conseguiu no final humanizar as pessoas que lá estão. Você tem trabalhos importantíssimos, eu trouxe aqui alguns dos livros. Você tem trabalhos que falam exclusivamente dos outros.
Não tem nada de desagradável, né? Ninguém vai falar uma coisa grosseira, você conhece as pessoas. Isso dá segurança para a gente. O convívio com os nossos semelhantes, ou os nossos iguais, de preferência, é um convívio seguro.
Mas ele... o teu trabalho nos presídios.
Você vai sair com seu marido ou seu namorado e vai jantar fora com um casal de amigos. E é isso que nos enriquece. E o que eu encontrei nas cadeias foi isso. De repente eu conheço um cara que é ladrão. Ladrão. E ele te conta um assalto que ele fez, em que ele no qual ele tomou 2 tiros. Você alguma vez tomou tiro? Não? Alguma vez você convida um amigo para jantar, que ele te conhece? É um convívio seguro, mas ele é empobrecedor. Se você só convive com os que são iguais, você vai ficando sempre do mesmo jeito, porque você não tem contato com o contraditório, não tem ninguém que cheque os seus valores, não tem ninguém que leve uma vida completamente diferente da sua. E é isso que nos enriquece. E o que eu encontrei nas cadeias foi isso. De repente eu conheço um cara que é ladrão. Ladrão. E ele te conta um assalto que ele fez, em que ele no qual ele tomou 2 tiros. Você alguma vez tomou tiro? Não? Alguma vez você convida um amigo para jantar, que ele te conta o que aconteceu no assalto e o que aconteceu com ele depois de ter levado esses 2 tiros? Isso vai enriquecendo a vida. Eu vi uma palestra uma vez nos Estados Unidos de um dos pais da inteligência artificial. Esse cara chegou. Era um encontro de altíssimo nível, tinha vários prêmios Nobel lá e tudo. Ele chegou com um copo, pegou o copo, pôs em cima da mesa. Virou para o primeiro, a pessoa sentada na primeira fila, eram todos médicos e ou pesquisadores. E disse para ele, o que é isso aqui? Falou, um copo. O cara riu. Falou, o que te lembra um copo? Ah, copo para beber água. Aí pegou o outro e falou, o que o copo te lembra, esse mesmo copo? O cara diz, lembro que eu gosto de tomar vinho no copo. E ele foi assim perguntando de um em um. Um disse, eu lembro que eu cortei a mão quando bati o copo na pia e cortei a mão. E ele diz aí, você não, Você viu que cada um tem o conceito de copo aqui, né? E você, por isso que você não pode procurar a verdade nas coisas, que cada um tem a sua verdade. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque você não tem que procurar o verdadeiro significado, porque o verdadeiro significado não existe, ele depende da sua interpretação. E o raciocínio, e é verdade, porque o que é o raciocínio, o raciocínio mais completo? É aquele que analisa todas as possibilidades. Você olha para o copo, o que é esse copo? Bom, posso pôr água, posso pôr vinho, se eu bater na pia ele quebra e pode me machucar. E assim, você, quanto mais informações você tiver, mais elementos você tem para entender as realidades. E a academia me deu isso, esse convívio com essas pessoas. Porque, na verdade, as paixões humanas são limitadas. O cara diz, não, ali são todos animais. Aqui também são todos, somos todos animais, não é? Vegetais é que a gente não é, muito menos minerais. Não é? Você não pode tentar equalizar as pessoas todas, porque elas são muito diversas. Você tem, as paixões são as mesmas. Sentem amor, ódio, ciúmes, raiva, carinho, as coisas que nós, as paixões, não é porque você está presa que você muda o repertório de paixões, não é? Isso é muito interessante. Há valores que eu aprendi na cadeia que eu não encontrei nunca na sociedade aqui fora, né?
Mas, por exemplo, você disse agora há pouco que você não gosta de bandido. Ninguém gosta de bandido. Mas você gosta das contradições humanas, de aprender com a pluralidade da vida humana. Quando você conhece uma pessoa que ultrapassou ali algum limite de uma régua moral, aquilo te atinge? Ou você não olha pelo aspecto moral?
Aí entra a profissão. Sabe, eu não estou lá como funcionário da cadeia. Meu trabalho é voluntário. Segundo, eu sou médico. Não cabe ao médico julgar os seus pacientes. Não cabe, não é papel do médico. Vamos pegar uma situação oposta. Eu sempre tive clínica particular e clínica grande. Chega um homem de gravata, trabalha na Faria Lima. Pode ser um criminoso. Pode ser um grande criminoso até. Muito maior do que os que estão lá atrás das grades. Eu não pergunto. Eu mando ele tirar a camisa, tirar a roupa, eu examino, prescrevo. Eu não quero saber da vida dele. Eu não fui treinado para isso. Isso é para os juízes. Juízes é que julgam. Os advogados é que são treinados para lidar com esse tipo de julgamento. Ao médico não cabe. O médico tem que atender as pessoas, independente de quem elas sejam. Então você não pode usar esse raciocínio que você usa para o consultório, dizendo, não me interessa o que esse cara faz na rua, não me interessa o que ele faz para viver, eu tenho obrigação de tratá-lo. Chega na cadeia, por que você não faz isso? Só porque aquele é pobre e o outro está bem de vida?
Impressionante. Drauzio, tome um golinho de água, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. A Clara, nossa produtora, está aqui. Eu estou tomando ela de surpresa. Ela está tomando um susto aqui. Ó, a gente tem 53 minutos de conversa. Normalmente, o Imprevista, já. 53 minutos. Normalmente, o Imprevista é um programa de uma hora de duração, porque passa na rádio e a gente tem um horário fechado a cumprir. Mas também temos o nosso canal do YouTube, tem MC News BR, que dá para ver com imagem e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou encerrar o programa da rádio agora e como tem muitos assuntos que eu ainda quero falar com você, como por exemplo, seu documentário, a sua vida fitness, as suas corridas, maratonas, eu vou continuar essa conversa aqui no nosso canal do YouTube. Então se você está nos ouvindo no Dial, na TMC, no rádio e ficou interessado ainda na nossa conversa, vai lá assistir no TMC News BR, no Imprevista, aqui com Drauzio Varella.
Sem filtro, sem script. Imprevista, podcast original TMC, com Joana Treptow. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
4 da manhã, bom dia.
Vem, pra te atualizar. Vem, se importa.